As decisões europeias, a vida no Norte de Itália, o impacto do novo coronavírus no comportamento em sociedade, eleições municipais em França, a mini super terça-feira, Beira, Moçambique, um ano após o furacão Idai. Vamos ouvir duas abordagens diferentes em relação ao que acontece na Europa e no mundo face ao novo coronavírus. Converso com uma habitante da região italiana da Lombardia. Mónica Savá vive numa aldeia na zona de Lecco, nos arredores da cidade italiana de Milão, a zona do país onde o novo coronavírus mais atacou em força. Converso também com o professor universitário, cientista cognitivo Samuel Paul Vessier. E ainda, no estado do sítio, as primárias democratas nos Estados Unidos e o primeiro aniversário do furacão Idai, em Moçambique. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças publicou quinta-feira o estudo que serviu de base a vários governos, inclusive ao português, para fechar as escolas, tendo em consideração a incerteza das provas em relação à transmissão da doença pelas crianças e pelo potencial do aumento de transmissão a pessoas mais vulneráveis. No relatório é aconselhado o teletrabalho, a suspensão de reuniões e o cancelamento de viagens que não sejam fundamentais. Há mais de 120 mil casos do novo coronavírus em mais de uma centena de países. Desde o final do passado mês de fevereiro, que a maioria dos casos reportados é de fora da China, e tem havido um aumento continuado de casos no continente europeu, quase 30 mil pessoas foram infectadas com este novo vírus na Europa. Como é que tem sido a resposta das instituições europeias? O que é que diz, por exemplo, João Francisco Guerreiro? O que é que diz a Presidente da Comissão?
Assume que serão precisos vários milhares de milhões de euros para compensar a economia. Quanto ao combate ao vírus, Ursula von der Leyen foi dizendo que é preciso fazer alguma coisa, mas sem sair da proporcionalidade.
A propagação do vírus está a acontecer e continuará a acontecer.
A Europa reuniu peritos para tentar perceber os factos.
Eu percebi muito bem, através dos nossos cientistas, qual é a razão por trás das medidas.
Contenção foi palavra de ordem durante três preciosas semanas, atribuída a peritos, especialistas, cientistas, entidades competentes, para acalmar o rugido que soava cada vez mais próximo. Em Itália, milhares de doentes, centenas de mortos. Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Portugal, Chipre. Na terça-feira, toda a Europa estava infectada. A Organização Mundial de Saúde pediu medidas agressivas e a Europa insiste numa palavra: proporcionalidade.
O objetivo, e a parte mais importante agora, é abrandar o contágio.
Mas a diretora do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças, André Amon, disse que o contágio seguia veloz, escapando aos números declarados. Mas há pouco mais de uma semana, ainda insistia em relativizar.
Quando se diz que o número de infectados é maior do que o relatado, isso é tão válido para esta doença como para outras, em particular para aquelas em que a maioria das pessoas doentes têm sintomas muito leves e podem não ir ao médico.
Contenção manteve-se como palavra de ordem numa altura em que o vírus já circulava livremente por vários países da Europa. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, avisou os 27 que era importante esperar por decisões coordenadas a nível europeu.
Salientamos a importância de uma abordagem europeia conjunta e uma coordenação próxima com a Comissão Europeia. Ministros da Saúde e ministros do Interior devem concertar-se diariamente para assegurarem coordenação apropriada no sentido de uma orientação europeia comum.
Ao fim de 18 dias desde que os alarmes soaram em Itália com a primeira centena de casos, a Organização Mundial de Saúde fez a declaração que se antecipava, criticando a letargia que rapidamente infectou todos os centros de decisão na Europa.
Estamos profundamente preocupados pelos níveis alarmantes de contágio e de agressividade do coronavírus e pelos níveis alarmantes de inação. Por isso, consideramos que a Covid-19 pode ser caracterizada como uma pandemia.
A declaração deu também um sinal político, mas a Organização Mundial de Saúde disse que os avisos sempre estiveram presentes.
Apelamos todos os dias aos países para adotarem medidas urgentes e ações agressivas. Soltámos os sinais de alarme, alto e em bom som.
Bruxelas anunciou 25 mil milhões de euros para a investigação de uma potencial cura ou vacina para o coronavírus, promete flexibilidade para avaliar déficits e ajudas estatais, numa altura em que o impacto da Covid-19 é ainda um absoluto desconhecido.
João Francisco Guerreiro, TSF em Bruxelas. Agora peço que se apresente aos ouvintes do Estado do Sítio, Mónica Savá.
Boa tarde, então eu chamo-me Mónica Savá, tenho 46 anos e moro numa aldeia ao lado de Milão, na zona de Lecco, portanto na região Lombardia, que foi uma das primeiras regiões a ser infectada pelo coronavírus. Moro numa aldeia que se chama Barzago e que está a respeitar exatamente as mesmas regras das grandes cidades como Milão. Também sou doente oncológica porque fui operada por um cancro da mama no 2018 e este elemento vai ser muito importante na minha experiência porque tenho de frequentar obrigatoriamente os hospitais nesta altura, portanto tenho o pulso da situação, embora eu não seja médico, não sou enfermeira, não tenho alguma forma de preparação em termos sanitários, portanto o que vou dizer é claramente o que a pessoa comum aqui na Itália está a sentir agora, mas como sou doente oncológica, infelizmente tenho de ir muitas vezes no hospital e portanto estou a ver o que está a acontecer. Em relação a como está a vida em Milão, eu vou falar da minha aldeia, mas também das vilas que estão aqui ao lado, portanto a mesma coisa de Milão. Como é que estão? Estão paradas, ou seja, há uma sensação tipo Far West, onde não há ninguém na rua, onde todas as lojas estão fechadas, onde há poucas pessoas que se mexem na rua, onde não se ouvem crianças a sair da escola, e há uma sensação de tensão no ar e uma sensação que algo esteja para acontecer e uma sensação de incógnita, digamos assim, porque tivemos vários decretos a partir do mês de fevereiro e cada vez era dito, agora isso vai ser só durante uma semana e depois mais uma semana ainda e agora temos todas estas restrições até dia 3 de abril, mas quem sabe pode ir ainda mais tarde. Portanto, a sensação é de espera, de não saber o que vai acontecer. Eu acho que esta seja a frase que melhor resume. Não sabemos o que vai acontecer.
Tudo fica mais difícil uma vez que as pessoas não estão a trabalhar, certo?
Em relação ao trabalho, claro que está tudo parado. Está tudo parado no sentido em que as escolas, por exemplo, onde eu trabalho, já estão fechadas há um mês e vão ficar fechadas durante outro mês. Portanto, os professores, os educadores, os freelance como eu, não estão a trabalhar. Os dependentes do Estado, claramente, estão a receber ordenado, contrariamente a todos os freelancers, portanto, pessoal que trabalha nas piscinas, nas discotecas, nos restaurantes, pessoal que faz tudo como freelance, está completamente sem orçamento, sem dinheiro e sem a possibilidade de saber até quando iremos ter esta condição. O governo também está já a tomar medidas para compensar de qualquer forma esta crise económica, no sentido em que, por exemplo, foram adiantados os impostos, portanto não vamos pagar os impostos agora, mas iremos pagá-los mais à frente. Também vai ser dada alguma forma de reembolso para quem tem um café, um restaurante, uma empresa profissional autónoma, etc, etc. Mas, por enquanto, ainda não sabemos. Não sei falar assim tão bem português. As coisas necessárias, portanto, hospitais, farmácias, lojas de comida e tudo isso está a funcionar super bem. Os restaurantes, por exemplo, muitos fecharam devido às restrições que tiveram, porque, por exemplo, os cafés e os restaurantes têm horários onde podem ficar abertos e, de qualquer forma, se ficarem abertos, têm de ter umas medidas. Por exemplo, se tu vais num café, tu não podes ir ao balcão. Tem de ser o empregado que vem lá à mesa com a máscara, com as luvas e serve-te o café. Portanto, muitos cafés escolheram, quem por opção, quem porque tinham um prejuízo económico demasiado grande, fechar autonomamente. Portanto, podemos dizer que já não se encontram restaurantes ou café abertos o dia inteiro. Isto absolutamente não.
O que está a acontecer em Itália pode ser uma lição para o resto dos países. Escreveu que em Portugal estão numa excessiva desvalorização do risco.
Eu acho que, como eu disse num post no Facebook, referido a amigos portugueses, porque eu adoro o vosso país e já trabalho lá desde 2004, portanto sinto-me um pouco portuguesa, sim, estamos a desvalorizar o risco. Se alguém nos tivesse avisado antes, a Itália não ficava na situação na qual está agora. Tivemos algum ministro, não vou fazer os nomes para não ser partítica ou política, já tinha avisado em janeiro a dizer calma lá, temos de tomar algumas medidas, mas ninguém lhe deu conta e agora estamos na situação na qual estamos. Portanto, sim, eu acho que toda a Europa esteja a desvalorizar absolutamente o risco. Estou a falar, ah, isso é um gripe. Sim, mas o problema não é ser ou não ser um gripe, é que, imaginem, 60 milhões de italianos a ter gripe não é um problema. 60 milhões de italianos a ter gripe na mesma altura, no mesmo dia, à mesma hora, vai ser claramente um problema.
Como está a moral, o ânimo das pessoas em relação a esta crise?
O nosso moral, as nossas emoções agora, falando por mim e falando também para quem me rodeia, não é medo, porque já sabemos que temos recursos, que é um vírus que mata, infelizmente já matou várias pessoas, mas mata pessoas quase sempre idosas que já tinham um quadro clínico complicado, bastante complicado. Não é algo que te mata logo, pam, e morreste, mas a sensação que há no ar é aquela tensão do incógnito, ou seja, quando é que isso vai acabar? Quando é que isso, podemos dizer, acabou? Esta sensação vai adiante desde fevereiro e, portanto, também não sabemos responder às perguntas das crianças. Quando é que voltamos a nos ver? Quem sabe? Será em junho? Será em maio? Será para o ano? Portanto, uma sensação de não saber. É isso. Além disso, o medo é devido claramente aos mortos e também na situação económica. Há pessoas que já, como não têm orçamento, já não têm dinheiro para comer. Então este é o fantasma da pobreza, que a nossa geração nunca sentiu a sério. Mas além disso, eu acho que uma coisa que é típica italiana, conseguimos também rir acerca disso, a solidariedade e a consciência coletiva começa a se espalhar de forma tangível, ou seja, por exemplo, na minha Câmara, há muitas pessoas novas que são voluntárias para entregar comida, compras, medicamentos às pessoas idosas que moram sozinhas, há todas as escolas a enviar trabalhos de casa para as crianças, fazemos vídeos de dança ou de coisas para partilhar nas redes sociais, para ficarmos todos em contacto, para que ninguém fique verdadeiramente sozinho. Portanto, é uma grande, grande solidariedade prática, concreta, de interajuda entre as pessoas.
Sente que os hospitais estão a ter capacidade de resposta?
Os hospitais de onde eu moro, que é uma zona onde a saúde, o sistema sanitário é muito à frente, eu posso dizer como doente oncológica, os hospitais já nos disseram desde fevereiro que a situação está a colapsar. Isso se pode ver, por exemplo, faço um exemplo prático, eu tinha duas consultas de oncologia, portanto algo bastante grave, que foram desmarcadas porque já não há médicos, já não há enfermeiros, já não há pessoas, porque temos centenas de pessoas por dia que são infectadas e que vão encher o lugar de outras pessoas que continuam a ter as doenças que tinham antes do coronavírus chegar. Já temos pessoas que foram de helicóptero para outros hospitais fora da região e médicos já nos disseram fiquem em casa porque já não temos capacidade para terapia intensiva para toda a gente, já não temos camas. Portanto, se isto acontece no norte da Itália, nem me imagino o que está a acontecer no sul da Itália, que está muito, muito mais no atraso, digamos assim, em termos de saúde pública. Mas aqui em si, não temos já capacidade. Os enfermeiros, os médicos são heróis, já lhe tiraram férias, permissos e tudo, a gente trabalha 20 horas por dia, a sério, já tivemos muitos testemunhos disso, e os médicos próprios estão mesmo a rezar para nós nós não sairmos de casa, porque isso só vai complicar a situação. E é de ontem uma entrevista do médico que diz: já estamos na situação que só temos uma sala operatória a trabalhar e temos de escolher uma pessoa de 20 anos com coronavírus ou uma criança com 8. Vai para a criança por com 8, então temos de escolher quem salvar. Portanto, os hospitais já estão em colapso absoluto.
Mónica Sava, quando puder, pensa sair de Milão?
Há muita gente que pensou em sair da região Lombardia, sobretudo pessoas oriundas do sul da Itália, que quiseram voltar para casa da mãe, da casa do pai, e de qualquer forma para sair da região vermelha, da região proibida, da região onde estava mais mortos para o coronavírus. Mas a coisa que aconteceu, que até parece piada de jornal a sério, é que no dia 8 de março, portanto o dia a seguir, o governo italiano escolheu nominar toda a Itália zona vermelha, ou seja, zona rossa. Portanto, toda a gente que fugiu do norte da Itália, com o medo do coronavírus, foi infectar todo o sul da Itália, contagiar com o vírus todo o sul da Itália, e agora nem pode sair do sul da Itália, porque agora é proibida a deslocação entre uma região e outra. Portanto, toda esta gente super tola foi contagiar regiões onde não há hospitais, ou há hospitais com poucos médicos, poucas pessoas formadas, etc, etc. Portanto, houve muita gente que quis deixar Milão, que quis deixar a região, mas em princípio são pessoas que todos nós reconhecemos como os irresponsáveis, porque numa altura onde os médicos dizem para não sairmos de casa, sair da região é mesmo um homicídio plúrimo, é mesmo condenar uma nação inteira ao coronavírus. Portanto, eu não, absolutamente não quero deixar a minha casa, a minha região, embora eu seja do sul da Itália, porque na realidade sou da Sicília, mas cá moro, cá trabalho, cá tenho amizades e, sobretudo, por consciência pública, não vou infectar outras pessoas viajando de um lado para outro. Portanto, aquilo que agora é pedido é responsabilidade individual que torne-se responsabilidade coletiva. É suficiente uma pessoa sair de casa e infectar outras pessoas para, quem sabe, dezenas de outras pessoas serem infectadas por mim, que talvez não tenham sintomas, mas tenham o vírus. Portanto, não vou deixar a minha região e não vou deixar o meu país.
Muito obrigado, Mónica Savá. Samuel Paulo Vessier é cientista cognitivo, professor assistente de psiquiatria na Faculdade de Medicina da McGill University, no Canadá, co-diretor do Programa de Cultura, Mente e Cérebro e membro do Departamento de Antropologia. Assinou recentemente um artigo no Journal of Psychology, que teve grande impacto ao afirmar que o novo coronavírus afeta sobretudo as nossas mentes, as nossas cabeças. Pergunta-lhe porquê.
Sim, acho que seria correto referirmos ao que está a acontecer como uma epidemia cognitiva, em oposição a uma epidemia imunológica real. Outro termo interessante seria infodémico. É também uma epidemia de informação. Portanto, podemos falar sobre muitos fatores. A internet, a cultura do medo, a cultura do pânico. Mas o que primeiro me interessou sobre isso, como antropólogo cognitivo evolucionário, é que, como sabemos, os humanos têm esse viés de negatividade. Os seres humanos tendem a ser obcecados com qualquer coisa que transmita informações sobre ameaças potenciais por razões óbvias de sobrevivência. Como sabe, é melhor supor que um pequeno som de vibração num arbusto seja um tigre a vir na nossa direção, mesmo que na verdade não seja nada. Portanto, a cognição humana funciona dessa maneira. As pessoas prestam mais atenção às informações negativas, lembram-se mais, sentem-se mais motivadas a transmiti-las aos outros. E vemos muito disso na internet, agora que as pessoas estão interconectadas o tempo todo. Esse é o tipo geral de estrutura evolutiva. Agora, temos também a internet e o fato de existirem muitos sites de notícias que também sabem explorar vulnerabilidades mentais. para nos manter conectados e clicar para que possam ganhar dinheiro com empresas de publicidade é outro fator. E então também estamos a viver tempos de crescente incerteza. Também estamos a viver tempos de crescente incerteza política. As pessoas estão preocupadas com as mudanças climáticas, são mais solitárias, estão mais ansiosas, houve muitas mudanças sociais realmente rápidas e estonteantes. Portanto, as condições são adequadas, em certo sentido, para uma espécie de epidemia de pânico. Logo, também é interessante e quase previsível que algo assim esteja a acontecer sobre o vírus. E a outra coisa é que uma das coisas pelas quais os humanos são mais obcecados são infecções e vírus. Em suma, o que discuto no meu artigo é que, mesmo sobre a xenofobia, medo do outro, o conflito social, as pessoas normalmente usam metáforas emprestadas da virologia, certo? Falam sobre isso, estão preocupadas com a mente dos jovens ser infectada, pelo crescimento das ideias prejudiciais, falam sobre estranhos como vermes. Portanto, há toda uma estrutura evolutiva nisso também.
Há um livro famoso em ciências sociais nos anos 70, um estudo sobre a cultura pop, Folk Devils and Moral Panics, do Stanley Cohen, e o Samuel Pelvessier também se refere a um pânico moral sobre o coronavírus, dizendo que é simplesmente e quase exclusivamente um pânico moral. É claro que pode ser diferente de lugar para lugar o grau de pânico moral em que estamos a viver, mas a questão é mesmo esta: será que já estamos a viver em pânico moral?
Acho que sim. Como você aponta, algumas culturas tendem a ser mais assustadiças do que outras. Então, norte-americanos, canadianos e americanos dos Estados Unidos tendem a ser mais germofóbicos, a entrar em pânico. É uma cultura muito mais paranoica. Então, já estamos a ver o impacto até nas bolsas. Tem sido maior no dólar nos Estados Unidos do que no euro. Por exemplo, porque em média os europeus tendem a ficar um pouco mais relaxados com estas coisas, apesar de já estarmos a ver na Itália, que normalmente é uma cultura bastante resiliente, já estamos a ver uma resposta muito desproporcional. Então o pânico moral está a espalhar-se, infelizmente.
Isso pode aumentar a nossa tendência humana de estereotipar e de estigmatizar?
Sim, eu diria que sim, muito, muito mesmo. E se observar até a história da quarentena e da xenofobia, elas estão muito interconectadas. No Neolítico tardio, quando a agricultura começou a surgir, novos animais, nascidos de doenças, evoluíram e mataram milhares e milhares de pessoas. Isso foi assim até à Idade Média, com epidemias de peste, sarampo e varíola. Normalmente o que acontecia é que um estranho seria visto como altamente provável de transmitir uma doença. Nessa altura, seria colocado em quarentena. Mesmo no Egito Antigo e na Mesopotâmia, estranhos que chegassem a um novo aldeamento seriam colocados em quarentena até que se mostrassem livres de doenças. Infelizmente, agora compreendemos que a xenofobia e o conflito social também evoluíram como uma resposta à evolução da agricultura e das patogenias. Já estamos a ver isso. Eu sei que em Montreal as pessoas não estão a ir a restaurantes em Chinatown, embora a maioria dos proprietários desses restaurantes sejam, na verdade, vietnamitas. E houve atos de racismo documentado contra eles, mas infelizmente esta é uma consequência previsível.
O que seria uma resposta mais racional e menos emocional?
Penso que uma resposta mais racional seria examinar a probabilidade de adoecer. A taxa de mortalidade é bastante baixa e parece que quanto mais sabemos, mais vemos que sim, as pessoas estão a ficar infectadas. Mas a grande maioria dos casos estará livre de sintomas ou vai experimentar isso, mas serão principalmente, como sempre, os muito velhos e imunodependentes que já estavam em risco. Portanto, a resposta racional seria que as pessoas fizessem os seus negócios e as suas vidas todos os dias cumprindo as regras básicas de higiene, lavar as minhas mãos e tentar não tocar muito no rosto. A minha preocupação é que o pânico moral também esteja a causar uma epidemia de isolamento. As pessoas, mesmo sem se preocuparem com as consequências económicas, que são vastas, muitos eventos estão a ser cancelados, o isolamento da perspectiva da saúde mental não é uma coisa boa. A solidão coloca as pessoas em maior risco de doenças cardiovasculares. Mesmo diminuindo o sistema imunológico das pessoas, a resposta racional seria continuar a viver como sempre e não deixar de visitar os seus avós, fazer refeições em família, se é religioso, participar em atividades religiosas. Sabe-se que realmente o novo coronavírus tem um considerável impacto imunológico, mas normalmente encorajo as pessoas a parar de ler as notícias alarmistas sobre isso.
Num sentido político lato, esse pânico moral pode ser um bom aliado de políticas mais isolacionistas e populistas?
Absolutamente, sim, esta é uma observação muito astuta. Em tempos de incerteza crescente e em tempos em que a ordem natural das coisas pareceu entrar em colapso, as pessoas normalmente voltam a normas sociais muito mais rígidas, a muito mais controle social e tendem a desejar o autoritarismo porque esperam que os seus líderes sejam duros e firmes para tomar decisões fortes. Infelizmente, sim, esta é uma notícia muito má, na minha opinião, porque já estamos a viver em tempos de incerteza, já estamos a ver o aumento do populismo como resposta a esses temores das pessoas e há novamente o risco político de que isso possa tornar-se essencialmente assim. Sim, é uma observação muito boa.
That's a very good observation. Também escreveu que uma das condições para o sucesso deste Covid-19 é justamente o facto de não ser extremamente letal. Pode explicar isso melhor?
Sim, bem, do ponto de vista evolutivo e epidemiológico, se aceitarmos a premissa de que organismos e espécies tentam maximizar as suas características reprodutivas, tentam maximizar os seus números, tentam colonizar nichos diferentes, mas é um vírus que faz as pessoas ficarem levemente doentes e que é muito rápido, mas sem as matar. Agora, é um vírus muito bem sucedido porque, como sabe, pode espalhar-se por todo o mundo. E se adotarmos um tipo ligeiramente mais provocativo de perspectiva evolucionária e legal, já podemos ver como o vírus é um padrão de migração humana em mutação, confinando os seres humanos e criando condições de trabalho mesmo psicológicas que facilitarão a propagação. Portanto, nessa perspectiva é potencialmente alarmante. No entanto, de uma perspectiva imunológica, a maioria dos seres humanos não está realmente em risco e temos um contra-exemplo como o ébola, que tem uma taxa de mortalidade de 90%, espalha-se muito rapidamente, mas mata o seu portador muito rapidamente e mata-se assim como resultado.
Ou seja, teremos que aprender a conviver com o novo coronavírus.
Sim, acho que teremos que aprender a conviver com ele da mesma maneira que aprendemos a conviver com a gripe espanhola ou com diferentes tipos de influenza, que tragicamente ainda matam 500 mil de pessoas em todo o mundo por ano. Só a gripe comum este ano, nos Estados Unidos, matou cerca de 46 mil pessoas, principalmente entre os muito doentes e os mais velhos. E toda a morte é trágica e cada uma é trágica à sua maneira. Mas sim, aprendemos a conviver com isso. Numa ou duas temporadas, talvez quatro no máximo, muitas pessoas terão desenvolvido uma melhor imunidade contra o novo coronavírus. Algumas vacinas estarão disponíveis e continuaremos com a vida como sempre.
Boa tarde, embaixador José Cotileiro. Peço-lhe um comentário ao que ouviu.
A primeira coisa é que o depoimento da sua convidada italiana pareceu-me extremamente lúcido e cheio de bom senso e beneficiando da experiência italiana, que teve aspectos muito desagradáveis que levaram, por fim, como ela muito bem explicou, a espalhar a doença por todo o território e fazer de tudo aquilo uma zona perigosa. Eu tenho dito várias vezes que uma certa rebeldia, uma certa indisciplina italiana ajudaram isto e que se a doença tivesse entrado na Europa, por exemplo, pela Alemanha, não teria sido assim. Primeiro porque na Alemanha em geral, e não só no Norte como na Itália, há maneiras técnicas, médicas, de lidar com doenças muito mais eficazes, e depois porque os alemães são disciplinados. Quer dizer, a mim o que me fez mais impressão na reação italiana do começo foi quando o governo disse às pessoas para ficarem em casa, elas fugiram de casa. E estão desesperados sem nome. Mas isso é quase um pormenor nesta altura. A descrição que ela fez pareceu muito justa, muito cheia de bom senso e muito útil para qualquer de nós que a estava a ouvir. Quanto ao seu amigo canadiano, eu percebo o ponto dele, Mas há limites, quer dizer, há limites para aquele entusiasmo, porque a doença existe, não é só porque foi mal recebida, segundo ele, ou porque se fala demais dela, que ela não deixa de existir. E às vezes é como, na conversa dele, tivesse sido só o resultado de se pensar demasiado nela. Não, aquilo existe, está a fazer mal, é preciso tratar, e a maneira mais sensata é aquela a que os governos estão agora a chegar uns e outros, incómodas para muita gente, naturalmente, para pessoas que têm que ficar em casa, para pessoas que têm que... para as famílias que têm crianças nas escolas, tudo isso. Por fim, e isso é talvez o mais interessante, é que nós vivemos numa época, apesar dos populismos, apesar da grande popularidade de algumas variedades de cristianismo agora, não nas versões tradicionais católicas de Roma ou os protestantismos mais conhecidos, mas igrejas evangélicas e outras semelhantes, tem tudo estado muito calado. Isso é interessante. Da história portuguesa, por exemplo, eu lembro-me de, no Alentejo, em meados do século XVIII, ter havido uma grande seca. Havia, de vez em quando, grandes secas. Houve uma enorme. E houve a decisão de fazer preces a Deus para ad petendam pluviam, acho que se chamavam, preces a Deus, coletivas, procissões a pedir chuva. Um século depois, em meados do século XIX, tornou a haver uma seca muito grande. E aí, o que as câmaras fizeram não foi pedir às igrejas para promover preces para trazer chuva, foi mandar ofícios para Lisboa, onde já havia instituições científicas dedicadas a estes problemas, para tentar encontrar uma solução técnica ou científica para a questão. E eu digo isto porque não vi até agora, em parte nenhuma. Estamos em países católicos, em países protestantes, em países mais piedosos que outros, segundo as estatísticas, e a ninguém ocorreu que este vírus fosse um castigo de Deus. Ninguém. Essa maneira de explicar o mundo parece ter desaparecido. Só para fechar, o Marquês de Pombal promoveu um auto de fé em que fez queimar o reverendo Malagrida, que era um velho jesuíta, que tinha dito que o terremoto de 1755 tinha sido castigo de Deus por Lisboa não ser suficientemente católica. E o cavaleiro de Oliveira, que vivia exilado e que foi queimado em Efize, que disse que o terremoto tinha sido por Lisboa ser demasiado católico. O padre, não sei se talvez não me tenha enganado, o padre Malagrida achava que era por Lisboa não ser suficientemente católica. Pumba! Apanhou com o terremoto. E o cavaleiro de Oliveira achava que era porque ela era demasiado católica. O Marquês de Pombal tinha luzes mais modernas, achava que as causas eram físicas, não tinham nada a ver com Deus, nem com intenções de Deus, mas, por outro lado, dava-lhe jeito de queimar uns para um lado e outros para o outro e promoveu os atos de fé. Mas estarmos a viver esta crise sem termos de caminho também um grande levantamento de irracionalidade cristã ou judia ou muçulmana, eu estou a pensar só nas cristãs, é uma coisa boa. De maneira que isto acontece numa época em que, apesar de tudo, as pessoas estão um bocadinho mais lúcidas.
Boa tarde, Gina Marques, jornalista, passa a ser a correspondente da TSF na capital italiana. Gina, quais são as decisões e as notícias mais recentes no país europeu mais afetado pela pandemia?
Boa tarde, Ricardo, e é um grande prazer trabalhar com a equipe da TSF. Segundo os dados mais recentes fornecidos pela Defesa Civil, o novo coronavírus já provocou em Itália 1.266 mortos. Em apenas 24 horas, ou seja, de quinta para sexta-feira, faleceram 250 pessoas, a maioria nas regiões do norte do país. Agora, o total de casos registrados até agora é de 17.660, dos quais 1.439 foram curados e 14.955 permanecem positivos. Agora, o governo italiano adotou medidas especiais para conter a pandemia. A ordem é para que as pessoas permaneçam em suas casas. Foram fechadas lojas, restaurantes, bares. Somente farmácias, tabacarias, bancas de jornal e bancos e supermercados continuam abertos. Há filas nas portas dos supermercados, onde podem entrar no máximo 5 clientes por vez. E para se deslocar, cada pessoa deve levar consigo um formulário preenchido no qual assume a própria responsabilidade e explica o motivo pelo qual deve transitar pela cidade. É permitido sair de casa só em 3 casos: ir e voltar do trabalho, comprar mantimentos e remédios e ir ao hospital. E em caso de violação, a pena é de 3 meses de prisão e uma multa de 206 euros.
Como é que as pessoas estão a reagir? Como é que têm reagido? Sei que esta sexta-feira houve uma ação pública em que as pessoas vieram para as varandas cantar o hino nacional, que é uma demonstração de patriotismo, mas também não deixa de ser um certo nacionalismo.
Olha, essas manifestações de cantar nas janelas e varandas em todo o país foram para aliviar a tensão. Mais que patriotismo ou nacionalismo, elas significam união entre os italianos. Muitos não cantaram o hino nacional, por exemplo, e sim o hino do próprio clube de futebol. O importante era cantar, porque, como você sabe, quem canta os males espanta. Mas vale lembrar também que, segundo as pesquisas, aproximadamente 70% dos italianos aprova as medidas do governo.
Já que ouvimos neste programa um relato de alguém que falava na falta de capacidade de resposta dos hospitais, o que é que está em causa? Quais são, em concreto, os problemas nesta altura?
Olha, entre os principais problemas é que faltam nos hospitais leitos e unidades de terapia intensiva. A epidemia se alastrou repentinamente. A rapidez do contágio e o número de contaminados cresceu sem controle e pegou todos de surpresa aqui na Itália. Além disso, faltam desinfetantes para as mãos e máscaras para proteger a boca e o nariz. As poucas que estão à venda no mercado registram um aumento de preço impetuoso.
Muito obrigado, Gina Marques, TSF em Roma, Itália, com mais de 1.200 casos, quase 1.300, quase 20 mil pessoas infectadas. A Europa pode enfrentar dentro de algumas semanas uma situação semelhante à de Itália, com uma explosão de casos, hospitais sem capacidade de resposta, milhões de pessoas a serem obrigadas a ficar de quarentena. Quem o diz é um conjunto de especialistas que desenvolveram modelos matemáticos, modelos matemáticos desenvolvidos por epidemiologistas que seguem a propagação do coronavírus a partir da Universidade de Londres. Dizem que a Itália está a cerca de 15 dias à frente do Reino Unido e do resto da Europa. Prevêem para os próximos tempos uma subida acentuada dos casos de infecção em Espanha, no Reino Unido, na Alemanha e em França. Em França, onde, apesar de tudo, o governo decidiu manter as eleições municipais para este fim de semana, como nos conta a correspondente Ligianjo, em Paris.
Os ajuntamentos com mais de 100 pessoas foram proibidos. A partir de segunda-feira, creches, escolas e universidades estão fechadas por tempo indeterminado. Medidas radicais para travar a epidemia e ganhar tempo perante o Covid-19, anunciou Emmanuel Macron.
Nous ne sommes qu'au début.
Este é apenas o início da epidemia. Em França, a prioridade absoluta é a nossa saúde. Neste contexto, falei com investigadores sobre as eleições autárquicas. Consideram que nada se opõe ao facto de os franceses, até os mais vulneráveis, se deslocarem às urnas. Pedi ao primeiro-ministro que consultasse todas as famílias políticas e exprimiram a mesma vontade. Será imprescindível assegurar o respeito às regras de segurança para se proteger do vírus, cumprindo as normas sanitárias.
Des gestes barrières contre le virus. e de recomendações sanitárias.
O docente universitário da Sciences Po de Paris, Rui Miguel Pereira, reage às medidas anunciadas por Emmanuel Macron no sentido de tranquilizar os franceses e manter a normalidade democrática no país.
Nós estamos à espera deste anúncio, deste discurso, para tomar medidas em relação à Sciences Po e ou não continuar a disponibilizar aulas presenciais para o resto do semestre. Eu acho que em relação às eleições, a decisão não me parece assim tão estranha, sendo que já há uma preparação das várias câmaras respectivas e dos dispositivos de voto. Já havia esta preparação de disponibilizar máscaras, de disponibilizar gel, evitar o máximo de contacto possível, de que maneira que os votantes possam entrar dentro das salas de voto e tocar o menos possível em portas e vários objetos. São medidas que já tinham sido tomadas há muito tempo. É uma parte muito importante simbólica no facto de manter as eleições. Vê-se, por exemplo, até que ponto as democracias, durante períodos de grande crise, mantêm uma espécie de normalidade democrática, não modificar necessariamente o sistema de funcionamento democrático dos países. É um sinal de normalidade, de resiliência, e acho que isso fez parte também da decisão.
O ministro da Economia, Bruno Le Maire, garantiu que nenhum trabalhador em baixa forçada, isto é, em quarentena, iria perder um cêntimo do salário.
Nenhum trabalhador irá perder um cêntimo. E o Estado responsabiliza-se quanto às indemnizações de todos os trabalhadores em baixas parciais, em quarentena, independentemente dos rendimentos. O Estado vai garantir aos 89% dos trabalhadores que vão ficar de baixa que não percam os salários.
Na região do Oise, uma das regiões mais afetadas pelo novo coronavírus, a empresa de transportes escolares Griselle Carre já perdeu 450 mil euros nas últimas duas semanas, como nos explicou a diretora Christine Francais.
Tenho muito medo. Tenho muitos colegas que me ligaram quase a chorar porque trabalham no setor do turismo e estão a viver uma catástrofe total. Se as coisas não recuperarem em abril, em maio vamos à falência. Para muitas empresas vai ser uma questão de sobrevivência.
Nos hospitais, a terceira fase do combate ao coronavírus já se instalou. Frédéric Bizarre, presidente fundador do Instituto de Saúde, lembra que o cenário francês é diferente do italiano.
Se compararmos com a Itália, a França tem duas vezes mais camas nos hospitais. Temos 6 camas para cada 1000 habitantes, temos 45 hospitais por 1 milhão de habitantes contra os 18 em Itália. Temos uma sobrecapacidade de hospitais em França que levanta outros problemas, porque é muito dispendiosa e os nossos funcionários de saúde não são bem pagos. Faltam-nos recursos tecnológicos, mas temos boas estruturas. Claro que se houver um alastramento muito rápido da epidemia nos próximos dias, não estaremos ao abrigo de não ter estruturas hospitalares suficientes, mas a situação é muito diferente entre França e Itália.
Amanhã, 48 milhões de pessoas são esperadas nas mesas de voto em França para eleger representantes em 35 mil conselhos na primeira volta das eleições autárquicas. Em Paris, há 7 candidatos principais, mas o duelo para a segunda fase parece fazer-se a 3 entre Anne Hidalgo, a atual presidente da Câmara de Paris, socialista, a candidata dos republicanos Rachida Dati e Agnès Buzyn, do Partido A República em Marcha. Apesar de Paris não ser representativa da França, é uma cidade símbolo durante muitos anos conduzida pela direita de Chirac e Thierry, mas que acaba por virar à esquerda em 2001 com Bertrand Delanoë, antecessor de Anne Hidalgo.
Um trabalho da jornalista Ligia Anjos em Paris, já a seguir as primárias democratas nos Estados Unidos. Mais claro do que há poucas semanas se imaginava possível, Joe Biden assume uma confortável vantagem nas eleições primárias do Partido Democrata, rumo às eleições nacionais nos Estados Unidos da América, marcadas para o início de novembro. Com a vitória na terça-feira no importante estado do Michigan, o antigo vice-presidente Barack Obama tem a nomeação perto de ficar garantida. Bernie Sanders, é certo, continua na corrida, pelo menos até ao debate televisivo deste domingo, um frente-a-frente entre os dois. Esta semana, Biden bateu Sanders em 4 das 6 eleições em jogo, Michigan, Mississippi, Missouri e Idaho. O Michigan era particularmente importante. Em novembro, a vitória nas presidenciais vai muito provavelmente depender de vitórias em estados como Michigan, Pensilvânia, Wisconsin. Portanto, embaixador José Cotileiro, era importante ver como se davam Biden e Sanders nesta zona do Midwest. Biden venceu no Michigan e está quase lá, é quase vencedor.
Eu julgo que Biden, com todas as falhas que possa ter, com toda uma história política cheia de algumas deficiências, não grandes, mas pequenas, Biden tem um certo bom senso, tem que ver com os americanos ou com as pessoas em geral, de uma maneira. Sanders é uma espécie de Trump do outro lado, quer dizer, a gente acha Sanders simpático, Mas Sanders é, disse, um socialista e propõe-se fazer para a América maneiras de fazer coisas que, por um lado, já mostraram, em alguns casos, a sua complexa ineficácia noutras partes do mundo. Mas, além disso, em geral, seriam inteiramente inaceitáveis para o Congresso americano, para o Senado e para a Câmara dos Representantes, mas é que se elegesse Sanders, eu julgo que não vai acontecer, mas se elegesse Sanders, teríamos um presidente a querer coisas que mais ninguém queria e é um impasse ainda maior do que o impasse causado por Trump. Sanders não é malcriado, não tem a estupidez e a brutalidade de Trump em algumas coisas, mas é muito menos hábil politicamente do que Trump é e seria uma catástrofe como candidato democrático. De maneira que eu estou contente que Biden esteja a chegar lá. Há sempre o perigo de Sanders insistir, mesmo depois de derrotado, não dar o seu apoio a Biden e levar à abstenção uma quantidade de jovens americanos que pensam erradamente que não se poder ter o programa de Sanders, não vale a pena ter o programa de Biden. É preferível então ficar com o Trump. Isso seria uma grande desgraça. São geralmente novos, Trump é Sanders é uma exceção. Eu sinto muitas vezes Bernard Shaw ultimamente, não sei porquê, mas Bernard Shaw dizia que se confiava de alguém com menos de 30 anos que não fosse socialista e com mais de 30 que o fosse. Quer dizer, há uma certa verdade nisto e eu espero que Biden consiga ter um apoio convincente de todo o Partido Democrata, porque nessa altura terá talvez uma possibilidade de derrotar Trump, até porque a parte média do país, a parte que não é nem extremista de esquerda, nem extremista de direita, irá muito mais facilmente com Biden do que alguma vez iria com Sanders.
A passagem do ciclone foi na noite de 14 para 15 de março, no ano passado, mas a dimensão dos estragos só começou a ser conhecida na semana seguinte. A Beira foi a região mais atingida, mais de 600 mortos com a passagem do ciclone Idai em Moçambique. O ciclone afetou 1,5 milhão de pessoas, muitas estão ainda deslocadas. Ouvido pela enviada especial da TSF, Cristina Lyman, Ricardo Rossi é o representante da União Europeia em Moçambique, está no país desde novembro.
A percepção geral e também os dados gerais é que este tipo de eventos extremos vão tornar-se mais prováveis e irregulares. Os agricultores dizem-me que os padrões de chuva mudaram drasticamente e isto está a criar problemas na agricultura. O que vimos no ano passado foi uma coisa sem precedentes na história de Moçambique. Portanto, há uma série de fenómenos que estão a surgir em conjunto e mesmo para os mais céticos sobre as alterações climáticas, seria de uma lógica estranha atribuí-los a outras causas. For the most skeptic of the climate deniers, would be logically strange to attribute to other
causes. Acha que a União Europeia devia investir mais nas alterações climáticas?
Acho que devemos investir mais e estamos a pensar fazê-lo. A nova Comissão apresentou o Green Deal, o Pacto Ecológico, como a primeira prioridade. Isto é mais claro, não há margem para dúvidas. O Green Deal é muito focado na Europa, numa primeira fase, mas ao mesmo tempo nos países onde trabalhamos. Pedem-nos uma transição do compromisso do Green Deal dos países desenvolvidos. A distribuição de recursos ainda não é clara, porque o orçamento do próximo quadro comunitário ainda não está fechado. Mas a proposta da Comissão prevê que pelo menos 25% da verba para o desenvolvimento e cooperação seja para as alterações climáticas. Moçambique, como um dos países mais vulneráveis ao clima em todo o mundo, obviamente não será uma exceção. Pelo contrário, podemos imaginar que esta parte dos recursos será ainda mais elevada.
The E
há medidas concretas que estejam pensadas?
Precisamos que as escolas sejam construídas de maneira diferente, porque da última vez foram levadas pelo vento. Se as infraestruturas de educação são a prioridade, os fundos da União Europeia, neste caso em colaboração com o Fundo do Desenvolvimento das Nações Unidas, serão usados para construir escolas resilientes ao clima. Se for na questão dos transportes, passa-se o mesmo com as estradas. Geralmente são infraestruturas como sistemas de esgotos ou gestão de água. São, na maioria, melhorias nas infraestruturas que preparam as comunidades perante a ocorrência deste tipo de eventos. Com certeza que a capacidade das instituições moçambicanas para prever eventos climáticos extremos com uma antecedência aceitável será um dos focos da intervenção. E é claro que as capacidades, a nível global, de lidar com a ciência e os dados das alterações climáticas são um dos alvos em que a União Europeia quer colocar recursos. Também é verdade que o que aconteceu no ano passado não foi totalmente inesperado. Não em toda a dimensão, mas as pessoas tinham sido avisadas, com alguns dias de antecedência, que alguma coisa estava para acontecer. O que faltou não foram avisos sobre o que ia acontecer, mas preparação e compreensão sobre o que isso iria significar. Notice about what was happening, but preparedness to what was happening and awareness and understanding of what was happening, what was going to mean.
Hoje estão preparados?
I think awareness grew very much because of what happened last year, as dramatic as it is.
Penso que a consciencialização melhorou muito porque o que aconteceu no ano passado, apesar de ter sido dramático, criou uma relação entre Maputo, como centro do poder, com o resto do país. Houve um esforço de solidariedade e isso contribuiu para criar uma maior consciência sobre as alterações climáticas, para tornar o assunto politicamente relevante na tomada de decisões do governo. É verdade que há uma reorganização parcial do governo, agora com um novo ministério especificamente dedicado à terra e ao ambiente, portanto haverá necessidade de uma espécie de recomeço e ajustamento, mas acho que podemos estar otimistas quanto ao compromisso do governo de Moçambique.
Acha que houve uma aproximação entre os dois maiores partidos, a Frelimo e a Renamo?
Well, I wouldn't go that far, meaning that I cannot judge if there is the.
Bem, não iria tão longe, ou seja, não posso julgar se existe o mesmo nível de consciencialização no espectro político. O que vemos no governo é isto. O que vemos no país também é isto. Quando falamos com as pessoas, portanto, presumo que, sobretudo, esta última parte possa ser o reflexo de um sentimento geral em qualquer estrutura ou grupo político.
Falando em grupos extremistas, como é que têm seguido os episódios de violência em Cabo Delgado?
Claro que a situação em Cabo Delgado é muito preocupante. Tem havido um aumento significativo de ataques nos últimos 3 anos. O desenvolvimento do país passa por Cabo Delgado devido à importância dos investimentos nos recursos naturais na costa. Tratar do assunto rapidamente é uma peça central do futuro de Moçambique, não apenas com o foco na segurança, mas também a pensar nas condições que criaram um terreno fértil para este tipo de ações.
Quickly and in a way that is not only security focused, but with a look at what are the conditions that created fertile ground to these sort of actions to take place.
A União Europeia devia reforçar a segurança em Cabo Delgado.
Do lado do desenvolvimento e cooperação, não nos compete discutir questões de segurança. O que estamos a fazer, e isso já começou, é através de um instrumento rápido contribuir para a paz e estabilidade. O que temos é um projeto que assinámos recentemente com a rede de desenvolvimento Aga Khan, para contrariar as narrativas de radicalização dos jovens de Cabo Delgado. Eles estão numa posição muito vulnerável devido ao enorme desemprego e aos desafios que enfrentam todos os dias. Digamos que a situação em Cabo Delgado está a tornar-se uma prioridade. O nosso principal parceiro é o governo moçambicano. Aparentemente tem havido uma maior abertura e estamos prontos para nos envolvermos. Muitas organizações querem lidar com a situação em Cabo Delgado e muito provavelmente já podem ter acesso a fundos da União Europeia. A longo prazo, neste ciclo orçamental, o nosso foco é geograficamente diferente. Temos muito mais trabalho em Nampula e Zambeze e isto vai continuar por mais alguns anos. devido ao compromisso recente sobre os recursos. Mas no novo ciclo veremos também muitos recursos para Cabo Delgado.
But the new cycle will see surely resources going in Cabo Delgado very much.
Cabo Delgado, que tem problemas relacionados também com violência supostamente extremista de grupos radicais. Há quem diga que a presença desses grupos radicais está ligada precisamente aos recursos naturais que o país tem, mas apesar desses recursos naturais, acontecimentos como os do ciclone Idai no ano passado em Moçambique, embaixador José Cotileiro, deixam marcas para muito, muito tempo.
Deixam com certeza, mas tocou aí num ponto importante, que é Moçambique tem uma grande riqueza potencial. Tem muito gás, pode vir a tê-lo, pode usá-lo bem, pode explorá-lo bem. Não está em situação tão complicada como outros países. Além disso, Moçambique é um dos países africanos, há vários, que tem tido desde a independência uma sucessão constitucional, ordeira, organizada, de todos os seus presidentes. Não houve um que pedisse mais tempo, porque era preciso mais tempo, que quisesse estender o seu mandato, mudar a Constituição para tal. De maneira que há algumas bases boas. Eu devo dizer que o que me fez mais impressão neste programa foi que o representante da União Europeia em Moçambique não fala português e que mesmo a senhora que o interrogava fazia-o com o tom piedoso de quem olhava pelos pobres. Quer dizer, Moçambique é um país independente, é um país que sabe muito bem tratar de muitas das suas coisas. E é lamentável que nos apareça num programa como uma antiga colónia, no fundo é isso, uma antiga colónia que agora já não é colónia de Portugal, mas é colónia não sei de quê, daquilo que se costuma chamar a comunidade internacional. O Samora Machel, que foi o primeiro presidente de Moçambique, um dia, em conversa comigo, disse-me: vocês, eram os portugueses, tratavam-nos como pretos, mas estes gajos, e o que ele queria dizer eram os americanos, os russos, os nórdicos, toda essa gente da cooperação, tratam-nos como macacos. Há aqui um exagero, que era o exagero retórico do Marcelo, as circunstâncias de uma conversa cordial, quer dizer, que não era para microfones, mas eu acho que os europeus continuam muitas vezes olhar para a África como se fosse uma coisa menor, uma coisa subalterna. E isso saiu muito, para mim, saiu de uma maneira muito viva da conversa entre o senhor, que era esperto, sabia tudo, mas não falava português, e a pequena, que estava convencida que com sorte conseguia provavelmente fazer-se de Moçambique uma Holanda de 5ª divisão. Mas tirando isso, obrigado.
Obrigado, embaixador José Cotileiro. Trabalho técnico de Pedro Simões Ribeiro, edição de Ricardo Alexandre. O Estado do Sítio volta na próxima semana.